tem o tirinete da política, tem o que foi, um resumo do que foi a sabatina hoje com o governador e pré-candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Tem também uma série de outros assuntos, tem a polêmica do vice, mas não é o vice de Lucas, é o vice de Efraim. Já, depois do intervalo nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h57, a gente volta já.
60 minutos, pra quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Perdeu alguma informação importante durante o dia? A partir das 5h30 da tarde tem o Rota da Notícia. Comigo, eu trago o resumo de tudo o que acontece aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. É a hora do povo, trazendo a informação certa e trazendo as boas histórias. Rota da Notícia, para encerrar o dia bem informado. Todos os dias, a partir de 5h30 da tarde.
TV Arapuã, a TV da gente.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$ 199 mil. Reais. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$ 199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ou sabor pra todo dia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã!
Pan FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 6 da noite, 2 minutos.
18:02 na capital paraibana.
A rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM. Arapuã FM.
Segurança em foco na segunda rodada de sabatinas com os pré-candidatos ao governo. Lucas Ribeiro, do Progressistas, que disputa a reeleição, traz dados das ações da gestão voltadas para a paz e a tranquilidade do cidadão paraibano.
Paraíba em crescimento. Lucas Ribeiro, do Progressista, falou da geração de empregos, em especial no segmento do turismo e na construção civil, e que coloca a Paraíba em alta no Nordeste.
Esclarecendo dados, ainda na sabatina, o pré-candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, revela que a alíquota aplicada na Paraíba é a menor do país e dá exemplos de como ela é revertida no estado.
Parceria entre os poderes. Deputado estadual Chico Mendes, do PSB, que lidera o governo na Assembleia Legislativa, comenta a aprovação da LDO e fala da sintonia do Palácio da Redenção com a Casa de Epitácio Pessoa.
Aprovada, mas a contragosto. Líder da oposição, Aledson Moura, do PL, comenta pontos da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, na sua visão, foram determinantes para que muitos parlamentares fossem contrários à aprovação.
Sob nova direção, o deputado estadual Sargento Neto fala sobre a missão de dirigir o diretório do partido em Campina Grande e reforça a importância da indicação de Bruno Cunha Lima no União Brasil para ser vice de Efraim e cita vamos ou vários nomes para concorrer à vaga, segundo ele.
Os 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos através do telefone 3249-2095, repetindo, 3249-2095, ou mande áudio pelo WhatsApp 83982066060, 83982066060, salve este número e mande áudio.
Acompanhe as redes sociais do nosso programa através do Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
Os 60 Minutos é gerado para toda a rede Arapuã FM através da cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande em 107.3 FM.
Arapuã Patos 98.9.
Conosco também Arapuã lá em Cajazeiras em 98.5 FM.
Rádio Liberdade FM de Pombal 96.3.
E a Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9.
O 60 Minutos é transmitido também pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuanfm.com.br e pelo YouTube no canal da TV Miramar. 6 da noite, 5 minutos na Paraíba, 6:05, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 Minutos desta quarta-feira, meio de semana, 23 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 Minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marcado.
6:06 na Paraíba, 6 da noite, 6 minutos. Começando 60 minutos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Arapuã FM.
Boa noite, João Pessoa. Boa noite, Campina Grande. Boa noite, Patos. Boa noite, Cajazeiras. Boa noite, Pombal. Boa noite, Catolé do Rocha. Boa noite a você que está com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite para você também que está com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD digital. Que alegria, que honra, que satisfação, que prazer estar chegando com você nesta quarta-feira, meio de semana, 23 de julho de 2026. Julho chegando no seu período final. Hoje 20, aliás, hoje 22, né? É porque ali no calendário tá 23 ali, ó. É. Mas hoje é 22 ainda. 22 de julho de 2026, até às 7 da noite, política aqui no nosso 60 Minutos, no nosso Tirinete da Política. E haja Tirinete, Washington Luiz, boa noite.
Muito boa noite, meus cumprimentos a você, toda a nossa equipe, toda a Paraíba, que a partir de agora se liga conosco. Vamos ao Tirinete da Política, mas antes fazer um registro aqui. A Prefeitura também acaba de encaminhar um registro aqui, através do setor de rádio escuta, informando que, nesse sentido, o setor de paisagismo vai entrar em contato com a Energisa para um trabalho conjunto, fazer também o que é de competência com relação ao fato que nós solicitamos na primeira hora aqui no programa.
Vamos antecipar, porque tem muito. Vamos contextualizar, porque tem muita gente chegando agora por causa da segunda hora, e agora a gente falando para a rede toda. Foi um post que você fez referência. Foi
de um ouvinte que ligou aqui para o programa, uhum, pedindo para a gente solicitar a CEDUB, a Energisa, para encaminhar uma demanda lá na rua Luiz Alves Conserva.
Perfeito.
Uma árvore que está em alta e um galhos que estão preocupando as pessoas que estão transitando.
Energisa mandou posicionamento, um bloco passado.
Isso.
E com agora relação a, resisto... vai enviar uma equipe lá para avaliar.
Exatamente.
E também a prefeitura também, nosso Fábio Augusto.
Será um trabalho conjunto, né?
Obrigado a todos pela participação, obrigado pelas informações. 6:08, Tirinete começou.
60 minutos. Arapuã FM.
Pegando fogo.
Seis e oito na Paraíba, 6:08. Antes da gente trazer a nossa política local, daqui a pouco a gente traz os detalhes da nossa sabatina com o governador Lucas Ribeiro, mas antes, entrou em vigor hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos. Começou a vigorar hoje a tarifa adicional de 25% aplicada pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros. O tarifaço atinge 19% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. A estimativa do valor total das exportações afetadas varia entre 7 e 11 bilhões de dólares, segundo a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Armcham Brasil. Dentre os 2.300 produtos afetados, a maioria integra os setores de eletroeletrônicos, máquinas, equipamentos, autopeças e cuidados. Praticamente 700 produtos estão isentos da tarifa, número superior aos 615 previstos durante as negociações. E aí, como reação desse tarifaço, o governo federal anunciou um novo pacote de apoio às empresas brasileiras, Plano Brasil Soberano 3. São 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores e setores considerados estratégicos para a economia nacional. O programa também pretende beneficiar empresas afetadas por conflitos internacionais. O anúncio coincide com a entrada em vigor da tarifa adicional de 25%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida deve atingir cerca de 15% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, o equivalente a 5 bilhões e 800 milhões em exportações. No total, o presidente Lula assinou uma medida provisória e um projeto de lei de conversão. A nova MP permitirá a ampliação do Plano Brasil Soberano ao autorizar o uso de recursos do Tesouro Nacional em conjunto com recursos próprios do BNDES para financiar as novas linhas de crédito. Também hoje, Lula sancionou o projeto de lei de conversão número 7, originado da MP de março, que instituiu as linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano. Sobre o tarifaço que entrou em vigor nesta quarta-feira, nossa reportagem conversou com o economista Alexandre Nascimento para entender os impactos desse tarifaço na economia brasileira e principalmente no nosso dia a dia. Vamos ouvir.
Preocupa de fato, até porque o Brasil ele negociou, né, o fim dessas tarifas. A gente se recorda bem no início do ano e parecia que estava tudo ok, mas infelizmente esse conjunto de tarifas aí, mais uma vez, vai fazer parte aí, especialmente dos segmentos aí que utilizam muito o mercado americano e que não estão naquela lista de exceções que o governo americano ele colocou. Que de fato tem muitos produtos, mas alguns segmentos vão sofrer mais um pouco em virtude justamente da falta de competitividade que essa tarifa vai trazer para os produtos brasileiros nos Estados Unidos e de alguma forma a gente pode esperar aqui algum tipo de impacto, especialmente nos segmentos que vão ser mais afetados.
Com relação aos impactos, já pode-se adiantar que pelo menos esse tarifaço que entrou em vigor hoje, de 25%, já impacta aí cerca de 3 mil produtos brasileiros, né?
Perfeito, já sai mais ou menos com essa condição, aproximadamente 3 mil produtos aí impactados. E o que pode se esperar de fato é que, apesar do governo brasileiro estar intentando aí uma ação para que a diplomacia consiga fazer, resolver esse problema, nesse momento não se tem um norte para que seja resolvido aí a curto nem a médio prazo. Então, eu acredito que essas tarifas aí vão perdurar, pelo menos, até a eleição.
Alexandre, para a gente fechar, esse tarifaço pode acender aí de volta o fantasma da inflação aqui no Brasil?
Pode, mas ele tem dois efeitos. O primeiro efeito é que a partir do momento que esses produtos eles ficam caros nos Estados Unidos, os produtores brasileiros vão buscar o mercado nacional. E quanto mais eu coloco produtos no mercado nacional, ele de alguma forma vai aumentar a oferta e baratear de fato até o preço de alguns produtos. Mas outros produtos a gente pode também entender que eles podem ter um aumento de preço, principalmente se o governo brasileiro ele responder com reciprocidade às tarifas que estão sendo implantadas. Porque essa tarifa de reciprocidade, ela pode tornar cara a vamos dizer assim, alguns componentes aqui que são necessários para construção, para a realização de montagem de equipamentos e para alguns produtos mesmo de consumo de alimentos. Então isso aí tornaria mais caro a cesta básica aí do brasileiro.
60 minutos.
Tá aí, 6h14 na Paraíba, 6h14. Vamos ver agora quanto tempo dura esse tarifaço,
né? Vamos ver, né? Como é que a situação vai ficar?
Vamos ver quanto tempo dura, vamos saber o mercado, como é que vai se comportar, quanto tempo dura, se o presidente Lula vai conseguir, a exemplo do primeiro, resolver.
Subsidiar, né?
Não, e resolver mesmo, porque o primeiro acabou depois de uma conversa entre Lula e Trump. Lembra que teve Trump até disse que teve uma química, né? Rolou uma química.
Agora
estava
mais. Tava menos
parece que a química acabou
do que agora, né?
Estava menos arranhado do que agora. Né? Eu não sei qual vai ser o artifício que o presidente Lula deve fazer para conseguir desarranhar.
Mais uma vez, Lula vai lá conversar com Trump.
Ele não vem
aqui no Brasil. Com certeza ele não vem.
Não vem.
Agora não é mais fácil Lula ir lá conversar com ele para resolver esse negócio. Tudo. Deixa eu aqui agradecer o carinho e a audiência do Dr. João Alves, que está aqui acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Dr. João Alves.
Que foi secretário de...
Não, Dr. João Alves, lá, advogado.
Ah, ok, tá.
Um abraço de Santa Rita, acompanhando o nosso programa. Também
um abraço, doutor.
O nosso querido Gilberto, né, de Pipiri, está ligado aqui conosco, acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. E o nosso querido Rodrigo, aí em Sobrado.
6h15 na Paraíba. Vamos falar de eleições 2026, Lando Leles.
60 minutos.
Hoje foi o segundo dia da rodada de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Ontem tivemos Efraim Filho, do PL, e hoje foi a vez de Lucas Ribeiro, do Progressistas. Lembrando que amanhã é Cícero Lucena, do MDB, e na sexta-feira, Olímpio Rocha, do PSOL. Na entrevista de hoje, que foi concedida ao Sistema Arapuã de Comunicação, inicialmente a Rádio Arapuã e depois com retransmissão pela TV Arapuã, tem sido assim durante ao longo deste restante de semana, o governador Lucas Ribeiro, que é pré-candidato à reeleição, trouxe dados com relação à segurança, não é isso? Dados da segurança pública, ações da gestão voltadas para a paz e tranquilidade do cidadão. Vamos ouvir Lucas Ribeiro hoje na sabatina com os pré-candidatos ao governo da Paraíba.
Olha, como eu disse, Fernando, a gente
Nós somos o governo que dobramos o efetivo da Polícia Civil, né? Nós temos aí estamos na T4, né? A turma 4 em formação. Essa turma que é de suplentes, né? Que é oriundo de suplentes, não estavam, né? Estavam ali, tinham sido classificados, mas não dentro do número de vagas, mas vendo a necessidade da gente fortalecer os quadros da Polícia Civil, da gente fortalecer a investigação. A Paraíba tem 70% de elucidação de homicídios. Esse índice é o dobro do país. Então isso a gente tem que fazer sempre esse reconhecimento às forças de segurança do nosso estado, à Polícia Civil do nosso estado. E a gente tem fortalecido esse trabalho, como eu falei, abrimos delegacias da mulher em todas as regiões e estamos ampliando esse atendimento à mulher, especialmente à mulher. Amanhã na sexta-feira, na verdade, estaremos inaugurando, vai ser inaugurado uma sala lilás em São João do Rio do Peixe, mais uma ação em parceria também com o programa Antes que Aconteça. Temos, Bruno, sem falar também do concurso, né, da Polícia Militar, como eu citei, e queria registrar, já que a gente está falando em delegacia, a delegacia que inauguramos recentemente, a DRACO, Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado, que não é apenas uma estrutura, não é apenas um prédio físico, é na verdade uma forma e um modelo de se combater o crime organizado na Paraíba. Nós semanalmente temos operações em andamento, operações em curso, isso um trabalho feito com muita inteligência, um trabalho feito não só na busca de prender o indivíduo, mas acima de tudo de apreender bens, de apreender dinheiro para tirar de circulação e para dar os golpes necessários no crime organizado na Paraíba.
Bom, nessa mesma entrevista, o governador falou da geração de empregos, principalmente setores de turismo e construção civil. Vamos ouvir.
Felipe, nós somos um dos estados mais competitivos, não só do Nordeste, mas também do Brasil. Isso não está sendo dito por Lucas, está sendo dito pelo Centro de Liderança Pública, uma instituição que, através de números e dados e estatísticas, faz a análise dos estados, análise de contas públicas, análise de vários indicadores, para falar sobre infraestrutura, para falar sobre meio ambiente, para falar sobre saúde, sobre educação, enfim. Então, a gente sempre acompanha, os estados no país acompanham, né, a divulgação dos indicadores do Centro de Liderança Pública, o CLP, para poder, né, justamente a gente procurar avançar. E de fato, Paraíba tem tido nos últimos anos um maior crescimento do Nordeste, tem tido um maior PIB, né, setor de serviços tem crescido acima da média do Nordeste, e isso em virtude de ações não só do empreendedor, obviamente, né, porque quem empreende, né, é o cidadão que vai lá, que cria seu CNPJ e vai empreender, mas também de um ambiente favorável para isso. A Paraíba tem hoje um ambiente competitivo onde o Estado tem incentivado, seja através de incentivos fiscais, seja através de ações e de obras estruturantes. Quando a gente cria, por exemplo, um polo turístico Cabo Branco, e lá hoje já temos um resort funcionando, instalado, que está recebendo essa semana 3 aviões fretados da Azul, de turistas que vão passar alguns dias aí. Isso é gerar emprego, gerar renda. Já tem milhares de trabalhadores lá que foram contratados. Pessoas que, como você falou, estavam até fora do mercado e que tiveram a oportunidade de ter ter o seu emprego lá num equipamento como esse. Então isso é fazer uma política, um Estado que empreende, né, que gera oportunidades. A gente está fazendo, como vocês sabem, o Arco Metropolitano de João Pessoa. Há uma ligação entre a BR-230 e a BR-101, na altura ali de Santa Rita, que vai melhorar o fluxo, o trânsito, a mobilidade urbana da região metropolitana. E também estamos adquirindo uma área no Arco para poder a gente ali criar um polo, um novo distrito industrial.
60 minutos. E ainda na sabatina ele falou com relação à questão dos impostos. Foi, inclusive, batida ontem pelo candidato Efraim Filho, pelo pré-candidato Efraim Filho. Lucas disse que a alíquota aplicada na Paraíba é a menor do país. Vamos ouvir.
Não, pode finalizar a pergunta dele.
Olha, foi bom você falar também sobre isso, Felipe, porque quem está me ouvindo aí, quem puder dar um Google, procura a alíquota modal de ICMS dos estados do Nordeste. A Paraíba é o menor, 20%. Estados do Nordeste chegam a 23,5%. Então, isso é uma decisão de governo, de tornar competitivo. Recentemente, nós demos isenção no ICMS para dois tipos de operações. A construção, o material que faz a construção de aviários para empresas que fazem abate de frangos. Isso aí, a gente vai ter, por exemplo, um aumento na geração de emprego de renda, especialmente na região de Guarabira, onde a gente tem lá o frango bom todo, que é uma referência na Paraíba e que planeja também aumentar a sua produção. Tivemos também, diminuímos também a alíquota de ICMS de venda, né, do abate de bovinos interno na Paraíba, porque a gente estava de fora recebendo com um valor mais competitivo do que a transação interna. Isso tudo ouvindo o setor produtivo. Nosso governo escuta, dialoga, né, e busca estar sempre sendo um estado competitivo para poder melhorar. Então essa afirmação ela se cai na hora que a pessoa vai procurar. As pessoas têm que ter responsabilidade e tratar com verdade. E aí eu vou para o ponto, né, primordial, que talvez seja até a maior queixa, né, daqueles que trabalham contra a Paraíba, é que esse tributo, o tributo arrecadado do cidadão, ele chega de volta para o cidadão.
Arapuã FM.
Então tá aí, trechos da entrevista. Você encontra a íntegra no YouTube da TV Miramar, tá lá, no Arapuã Verdade de hoje, ou parte da entrevista, a parte que foi transmitida dentro do Rede Verdade da TV Arapuã, no YouTube da TV Arapuã, você confere. Lembrando que essa série, essas sabatinas, essa sequência de entrevistas, ela acontece até sexta-feira no Sistema Arapuã de Comunicação. Amanhã, Cícero Lucena, do MDB, também vai estar aqui, e na sexta-feira, Olímpio Rocha, do PSOL. Como é que funciona? Só para a gente poder acompanhar, para você poder acompanhar e entender. 1 da tarde começa aqui na rádio, com o Felipe França e Bruno Pereira. 1 da tarde. E aí, a partir de 1h30, quando começar o Rede Verdade da TV Arapuã, logo após o Cidade em Ação, a gente retransmite a entrevista também pela TV Arapuã, sendo essa cobertura multiplataforma que está sendo feita por todo o sistema Arapuã, por todas as plataformas, TV, rádio, pelo digital também. E aí, naturalmente, a gente também reforça que esses 4 candidatos, Lucas, Efraim, Cícero e Olímpio, estarão no dia 9 de agosto, domingo, 9 de agosto, 8 da noite, para a realização do primeiro debate em TV aberta com os candidatos ao governo da Paraíba. 9 de agosto é o debate também, onde você, aí sim, aí sim é que você
vão estar frente a frente,
estar frente,
né,
a frente, olho no olho, depois
as propostas que você dá analisar, né,
discutindo, debatendo e mostrando, tentando convencer o eleitor também no debate, assim como nas sabatinas, também no debate, tentando convencer o eleitor de que são as melhores opções, é a melhor, cada um tentando convencer, dizendo que é a melhor opção para o Estado.
E é uma oportunidade para o eleitor tirar toda e qualquer conclusão, quem pode representar bem a partir de 27 o Estado da Paraíba. É uma oportunidade de você ver o plano de governo de cada um dos candidatos. É importante você tirar as conclusões ou dúvidas que porventura você tiver. Então tudo isso é importante, porque esse é o Sistema Arapuã de Comunicação, para mostrar com jornalismo, com seriedade, para que você possa em casa, no carro, e por todas as plataformas que o Sistema Arapuã de Comunicação disponibiliza.
É isso, 6 da noite, mais 25 minutos na Paraíba, 6h25, 98206-6060, é o nosso WhatsApp. Já temos mensagens? Então vamos botar o povo para falar no WhatsApp, 98206-6060, vamos lá!
Participe do nosso WhatsApp enviando sua mensagem de texto ou de voz. 98206-6060. Você está ouvindo 60 Minutos.
Olá, boa tarde, 60 minutos. Aqui é Almir da Silva Casimiro, aqui de Mangabeira, do Conjunto Ambulante Mangabeira 5, próximo ponto final 301. Meus amigos, Tô precisando da ajuda de vocês aí. Vê se vocês entram em contato com a Elu e perguntam o que é que tá acontecendo. Porque antes da Copa eu solicitei uma retirada de poda de frente da minha casa. A Copa já passou e a poda ainda continua na frente da minha casa. Já liguei para lá várias vezes, disseram que ia botar como prioridade e essa prioridade até agora não aconteceu. Esse secretário está muito devagar, viu, secretário Delo. Eu agradeço bastante a vocês de 60 minutos. Me ajuda aí, por gentileza.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Brai. Boa tarde, toda a bancada aí da Arapuã, 60 minutos. Parabenizar aí, né, o filho do capitão Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, né, que foi privilegiado, né, nos Estados Unidos aí, né. A turma aqui da esquerda queria detonar, mas não deu errado, né, pra ele, né. Parabenizar ele aí pela... Parabenizar o Trump, né, o Trump moral, né. Trump moral que tá dominando os países, né? Trump moral, né? Taxação aí, né? E o culpado disso aí que tá acontecendo aí é o Lula.
Boa noite, Cacá, e boa noite, Osso. Rapaz, aqui no bairro de Gramado, na rua Severino Venâncio de Souza, aqui próximo ao Gás Prevê, a coleta de lixo tá passando não. Passou semana passada. Era pra ter passado terça-feira, não passou. Amanhã já é quinta de ele passar novamente. E a rua tá abarrotada de lixo. Aqui na frente do prédio que eu moro, tem dois tambores de lixo cheio e um bocado de sacola nas calçadas já. Os cachorros rasgando. A maior cebuzeira.
60 minutos. Mandei um áudio ontem pra você.
Boa noite, bancada 60 minutos. Eu gostaria de fazer uma denúncia aqui no Valentina de Figueiredo.
Boa noite, 60 minutos. Você sabe informar se o caminhão de lixo entrou de greve de novo? Porque até agora não passou ainda a coleta aqui do lixo em Mangabeira 8, Cidade Verde, e as ruas estão tudo cheias de lixo.
Boa noite, bancada 60 minutos, boa noite, Osso Luiz, Cacá Barbosa, boa noite a todos que fazem parte dessa bancada. Gostaria de pedir aqui, encarecidamente a vocês, um pouco de segurança aqui na Praia do Sol, pois paredões, final de semana, bala com força aqui durante as casas de madrugada aqui, de eventos noturnos, ou seja, clandestinamente. E a gente não tem sossego aqui, eu não vou me identificar porque sou morador aqui e gostaria de pedir essa segurança aqui de madrugada, pois a gente não vê uma viatura sequer. Obrigado por tudo e boa noite a vocês.
Arapuã FM.
Você vê, né? O pessoal tem tanto medo da segurança, o pessoal muda a voz. Esse aí pareceu o filho do Lombardi agora. Mas a situação na Praia do Sol é delicada.
É delicada.
E a gente precisa, pede o apoio aí da polícia com relação a isso.
O ouvido com relação à porta do endereço que ele deu não é de competência da Ilô, é da SEDURB.
Da SEDURB, né?
Setor de paisagismo.
Fica aí. Entendeu? E aí pedir ao nosso Fabinho mais uma vez para ver essas demandas aí trazidas pelos nossos ouvintes e também a gente poder trazer uma resposta, se possível. 6:30, 6:30, a gente vai pro intervalo. Na volta tem a repercussão da aprovação da LDO, o governo comemorando, a oposição questionando. Nossa, novidade, né? Isso nunca acontece, né?
É verdade.
E também a questão da definição do vice ou da vice de Lucas? Não, de Efraim. É outro vice que tá na interrogação. É já, depois do intervalo nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
6:30, a gente volta já.
60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa.
empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Amanhã, às 13 horas, com transmissão simultânea na TV Arapuã. A gente recebe o ex-prefeito de João Pessoa, pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Cícero Lucena. Respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninassal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninassal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninassal, é tempo de estudar para vencer.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Arapuã! Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM.
Seis e 35 na Paraíba, 6:35, de volta com o nosso 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Olha, Washington, o presidente nacional do Progressista, Ciro Nogueira, do Piauí, já avisou Flávio Bolsonaro de que o partido vai adotar posição de neutralidade na disputa pela presidência nas eleições deste ano, o que frustra as expectativas do senador que buscava apoio da federação da sigla com União Brasil. Com a decisão do Progressistas, União Brasil também deve adotar neutralidade em nível nacional, já que as duas siglas formalizaram uma federação partidária. Ontem à noite, dirigentes do Progressista se reuniram com o Ciro em Brasília para discutir o cenário e ali ficou acertado que a sigla adotaria neutralidade. Dessa forma, diretórios estaduais ficam livres para escolher quais candidatos apoiarão nas eleições. Há candidatos em que o PP deve caminhar com Flávio, como São Paulo, por exemplo, e em outros com Lula, como é o caso aqui da Paraíba.
Na verdade, ele precisa deixar a presidência, ele precisa se justificar o que ele fez com o Vocaro. Na verdade, é essa. Ele sabe o que vem por aí e, para não criar um problema para um lado nem para o outro, é melhor deixar neutralizado. Ele vira deixar o PP. Porque o envolvimento dele tem sido claro, as ações que têm sido desenvolvidas por ele invocaram e vem muito mais por aí.
Né? Uma outra informação é que a Polícia Federal deflagrou na última segunda-feira, né? Uma operação contra um grupo suspeito de desviar R$45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Rapaz, 45 milhões,
eles obstruíam o processo da justiça, tem envolvimento de funcionários da Caixa Econômica, advogados, várias outras pessoas envolvidas nesse esquema que foi descoberto pela Polícia Federal.
Meu Jesus amado.
Foi.
E aqui na nossa política, aqui na Paraíba, mais um partido fechou questão aí, o Partido da Causa Operária, PCO, fechou questão e definiu Camilo Duarte, que é presidente estadual da legenda, como pré-candidato ao governo da Paraíba. Segundo Camilo, a decisão foi aprovada durante o Congresso Nacional do PCO. Agora o partido trabalha na organização da convenção estadual, que é quando a candidatura deve ser oficializada. Local e data ainda devem ser definidos. Então temos aí 6 candidatos ao governo do estado, né? 6 candidatos. Lucas Ribeiro, Cícero Lucena, Efraim Filho, Olímpio Rocha, Yuri Ezequiel, da Unidade Popular, e agora Camilo Santana, do Partido da Causa Operária. 6 pré-candidatos ao governo do estado. Essa é a lista aí, são as opções. Camilo Duarte, é verdade, eu disse Camilo Santana, não foi? Camilo Santana é o que foi ministro. Né? Camilo Duarte. Camilo Duarte, de 43 anos, é servidor público federal, disputou a prefeitura de João Pessoa em 2020 e 2024, também concorreu ao cargo de vereador, sempre pelo Partido da Causa Operária. São 6:38 agora na Paraíba, 6:38, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Assembleia Legislativa ontem. Deputado Chico Mendes, líder do governo, comentou a aprovação da LDO e falou da sintonia do Palácio da Redenção com a Assembleia Legislativa. Vamos ouvir.
O governo tem dado gestos e demonstrado e provado para a Assembleia que a nossa convivência é respeitosa, é pacífica, é de diálogo. E foi com esse diálogo que nós estamos avançando com as pautas do governo na Assembleia. E a LDO não é diferente. Claro que foi aprovada na íntegra, sem nenhum contratempo. E quem ganha a Paraíba? Todos nós juntos. O parlamento se fortalece porque oferece e oportuniza o Estado a continuar desenvolvendo e aplicando essas políticas públicas em todas as áreas, na saúde, na educação, no desenvolvimento humano, mas também na e também nos investimentos que são imprescindíveis para que a Paraíba continue se desenvolvendo. Olha, Fernando, as 16 regiões da Paraíba, do estado da Paraíba, têm obras importantes e imprescindíveis em todas elas, além de convênios com 223 municípios paraibanos. Convênios, parcerias, investimentos que têm transformado a Paraíba num grande canteiro de obra. Então é com esse sentimento que nós comemoramos mais uma vitória do governo na Assembleia.
Certo. O que é que o senhor destaca? Qual é a área que foi mais... já que a LDO é uma peça de ficção, mas qual é a área que foi mais fortalecida na sua avaliação?
O governo se preocupa muito como tem feito ao longo desses 7 anos e 6 meses, com a educação e saúde, né? Então isso é prioridade, acaba sendo em todos os orçamentos prioridade. Mas vale destacar o programa de investimentos que a Paraíba já tem em execução e que a LDO contempla a continuidade desses programas já existentes e de novos programas e de novas obras, novos investimentos que o governo está fazendo, planeja fazer não só em 2026, como a partir de 2027. É, eu não tenho dúvidas de que nós estamos no caminho certo. É, costumo dizer que fazemos essa liderança do governo com muitas mãos, pelas deputadas e deputados da base, também com a participação do nosso presidente Adriano, todos juntos, pelo sentimento maior que é o desejo de ver a Paraíba continuar no caminho certo. E horas e outras horas a gente encontra a solidariedade e a parceria também da oposição, fruto dessa relação fácil que sempre tive de convivência com a oposição desde o primeiro momento, há 3 anos e meio atrás, até hoje estamos mantendo essa relação responsável, cordial e ao mesmo tempo amistosa, sempre e sempre com a oposição também. Então é isso que faz a diferença. Eu acho que a humildade é o último degrau da sabedoria, já dizia o filósofo. Então continuaremos com essa lógica e com o trabalho por esse pilar em alicerce firme, dando as condições ideais para o governo da Paraíba e, nesse momento, na pessoa do governador Lugo Ribeiro, continuar com esse grande programa de investimentos, mas também com todos os programas na saúde, na educação, no desenvolvimento humano, na cultura e em tantos outros setores que tem feito a Paraíba e dado a condição sine qua non da Paraíba ser exemplo para todo o Brasil.
60 minutos.
Pelo outro lado, o líder da oposição, deputado Aledson Moura, do PL, comentou pontos da LDO que foram, para ele, na visão dele, determinantes para que muitos parlamentares fossem contrários à aprovação. Vamos ouvir Aledson Moura, líder da oposição.
Foi aprovado, mas não teve o voto de parte da oposição. Inclusive, eu, como líder da oposição, votei contra por falta de transparência em muitos pontos lá da LDO, inclusive nas 5 emendas que eu protocolei, as 5 emendas foram rejeitadas. E isso contou para que eu votasse contra. Principalmente por quê? Porque não tem uma única linha na LDO para 2027 falando sobre os 480 milhões anual da PPP da Cajepa. Eu queria que constasse alguma linha em relação a isso, para a gente não ter a surpresa de lá na frente a LOA constar algum pagamento, algum orçamento para pagamento desse leilão da PPP da Cajepa. Um outro ponto foi sobre o subfinanciamento da Defensoria Pública. Na Assembleia Legislativa se faz muita defesa e políticas públicas voltadas para o fortalecimento da mulher e contra a violência doméstica. Infelizmente, a Defensoria Pública é quem é mais procurado no caso de violência doméstica. E não tem um setor específico para tratar isso, por conta de um subfinanciamento. Também essa emenda foi rejeitada. A outra emenda falava também sobre os PCCRs da saúde, né? Profissionais da saúde há 12 anos sem receber aumento no governo do estado, médicos ganhando menos que R$ 50 a hora trabalhada, menos que um corte de cabelo, e quando você coloca, faz a conta e vê que o governo do estado está pagando por paciente ao médico o valor de R$ 7,80, que é menos, é mais barato que um pastel e um caldo de cana. Tudo isso nós colocamos em discussão na LDO, mas infelizmente a oposição não tinha a quantidade de deputados suficiente para adiar a votação dessa LDO, e foi aprovado lá pela grande maioria dos deputados.
Agora, deputado, o que fazer diante desses impasses que o senhor citou aí? A oposição vai permanecer como está ou pretende utilizar outro recurso?
A oposição vai continuar fazendo oposição e fiscalizando, já que não teve nenhuma linha que constava na LDO agora para 2027, a gente não vai permitir que tenha algum pagamento, né, já algum orçamento na LOA, que vai entrar em pauta, acredito que em setembro ou outubro, para ser votado em relação ao orçamento 2027. Então, se não tem nada agora nas diretrizes, não pode constar na LOA. E isso a gente vai continuar fiscalizando. E vamos continuar falando na Assembleia, vamos continuar cobrando ao governo do estado para que trate melhor os profissionais da saúde, que eu não conheço, Fernando Braz, saúde nenhuma de qualidade se os seus profissionais não são valorizados. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para todas as secretarias. Então se começa daí, tratando bem os seus funcionários.
Tá, e portanto, é aquela história, aquela velha história, um comemora, o outro lamenta, e assim caminha a humanidade, Washington Luiz.
A maioria, né, prevaleceu na LDO, e alguns requisitos que foram adotados aí pelo líder da oposição não foram adotados, e como o governo tem a maioria, foi aprovado, e agora vamos aguardar aí para ser posto em prática em 27.
São 6h46 na Paraíba, 6:46. Sabe, Virgínia, Boston Luiz?
Sim.
Virgínia Fonseca.
Sim.
Influenciadora, né?
Falar em Virgínia Fonseca, quem está em Sousa é Ronaldinho Gaúcho, né?
Vamos chegar lá, mas deixa eu falar logo de Virgínia.
O que foi que houve com ela de novo?
O que tem a ver, né? Por quê?
Na política. Ela é candidata a quê?
Não é candidata. É que a Justiça do Distrito Federal determinou que Virgínia Fonseca, que depois, naquela CPI das Bets, foi mó frisson, né?
Isso.
Deputado tirando foto com ela, depois se arrependendo, dizendo que não devia ter tirado e tal. Mas, enfim, a Justiça do Distrito Federal determinou que Virgínia Fonseca retire das suas redes sociais postagens de propaganda de apostas eletrônicas que não estão de acordo com as regras da legislação. Ou seja, a menina tava fazendo propaganda de bet irregular. A decisão foi proferida ontem pelo desembargador Renato Rodovalho Scussel, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e atendeu o pedido liminar feito pelo Ministério Público. Pela decisão, Virgínia tem 48 horas para retirar postagens feitas em parceria com a plataforma de apostas Blaze, que também foi acionada pelo MP. O magistrado determinou que Virgínia está proibida de fazer postagens. Olha a proibição, viu? Está proibida de fazer postagens que sugiram lucros fixos, renda extra, fonte de renda, investimento ou forma alternativa de emprego. Acabou-se, né? Acabou-se. Segundo o desembargador...
Com as bets, né?
Não, fora, além de bet, vou repetir. Postagens que sugiram lucros fixos, renda extra, fonte de renda, investimento ou forma alternativa de emprego.
Essa decisão é derrubada ligeira.
Segundo o desembargador, a legislação que autorizou o funcionamento das plataformas de bet impede a realização de publicidade com sugestões de ganho fácil com as apostas eletrônicas.
Aí com as apostas eletrônicas, tudo bem. Agora, ela tem outros mecanismos, outras empresas, né? Que ela tem aí...
Não, ela entendeu? Pode. Agora, dentro desse contexto...
O contexto aí, sim. Tudo bem.
É.
A justiça... Entendeu? Só com o Vini Júnior hoje, quem vai proibir ela ganhar dinheiro com o Vini Júnior?
Não, aí... Ah, meu amigo,
não. Aí... eu não sou um deus...
Agora,
ela academia que, não, que ela lançou que não, em Goiânia.
Ela que não tenta ganhar dinheiro com o Beto, porque não vai rolar, não.
É, mas o que ela já ganhou não precisa mais, não.
E a marca dela também?
Não tem. Isso é indiscutível.
Indiscutível.
É.
Mas a decisão tá aí. 6h49.
Sim, falar em decisão.
Ah, sim, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho é verdade.
Tá em Sousa.
Rapaz, eu vi um vídeo hoje. Eu vi um vídeo hoje.
Não é sósia dele, não, viu?
Não, é não. Eu vi um vídeo. Aliás, eu vi dois vídeos dele. Aliás, dois vídeos dele, não. Vi dois vídeos. Tá? Dois vídeos. Um. Que seria o avião descendo e Ronaldinho Gaúcho descendo. Este vídeo é fake. Este vídeo é fake. Eu falei com uma fonte lá em Sousa, que eu tenho amigos em Sousa, morei em Sousa há algum tempo. Tenho amigos em Sousa. Esse meu amigo disse, olha, esse vídeo do avião descendo é fake. Tem um outro vídeo também que sugere que Ronaldinho Gaúcho estava circulando pelo Vale dos Dinossauros. Também é fake. Agora, é fato que Ronaldinho Gaúcho, essa altura do campeonato já deve ter chegado. A previsão era para volta das 17 horas, aproximadamente. Mas a informação é que realmente essa é confirmada. Ronaldinho Gaúcho está em Sousa, ou deve chegar nos próximos minutos a Sousa, para uma vaquejada.
É um dos grandes eventos, que inclusive, que acontece lá nesse exato momento, que é a vaquejada da conhecida como Circuito da BID.
E aí
tem um safadão pelo meio lá do negócio.
E aí vem a pergunta, Washington Luiz, pra esclarecer pro nosso ouvinte, que danado Ronaldinho Gaúcho, que jogou futebol, tem a ver com vaquejada, WL?
O investimento. No mínimo, se ele está lá...
Ele é investidor.
Fazer...
Ele é investidor.
Investidor. Entendeu? E Ronaldinho não entra pra perder, não.
Entra, não.
Ele só entra pra ganhar. Aliás, com a moral que ele está, em âmbito mundial...
Verdade.
Entendeu?
O bruxo.
E é um craque, viu? É um craque.
É.
Todos os jogadores das seleções que lá se lá desfilaram, tem por ele um respeito muito grande com o Bruxo. Aliás, já tem foto dele, tem foto aqui que não é, tem vídeo dele que não é fake.
Ah, já tem vídeo
já,
dele?
Já. Pronto. Tá. Inclusive foi o nosso querido Caio Lima que publicou.
Então já, é uma pessoa, então já está
em solo. Já está em solo Souza. Solo Sargento.
Rapaz, agora, Souza é diferente, né?
É diferente.
Que Souza é diferente. Viu? O Caba saiu dos Estados Unidos, da Copa do Mundo, que terminou domingo, para Souza.
Foi homenageado foi na homenageado final. Ele e Ronaldinho. Final.
Ele e Ronaldinho Fenômeno. E aí, acaba sai de lá direto pra Souza. Souza é diferente demais.
É diferente.
É nesse fim de semana, né, vaquejada?
É,
né?
Começou ontem, né? Começou ontem.
Tá aí. É. Então é isso mesmo. Chequei, liguei pra alguns amigos em Souza e disse, não, é verdade e tal, vai ter, é. Tem o...
E na passada, no em Fortaleza, quem teve lá foi Virgínia. Na vaquejada lá em Fortaleza.
Essa mesma Virgínia que eu trouxe
aqui. Essa mesma Virgínia, uns três meses ela teve por lá.
Muito
antes bem. De ir pra Copa do Mundo. Ela saiu, aliás, ela saiu direto de Fortaleza pra ir para os Estados Unidos e encontrar Unidos. Com
o... Reatar o relacionamento
com o Vini. Exatamente, foi nessa fase.
Vini Júnior que fez a harmonização facial, né? Diz que tem uma fã que fez uma tatuagem. Disse, meu Deus do céu, vou ter que retocar a tatuagem agora, porque Vini Júnior fez a harmonização.
E foi.
Eita, menino. Acaba a tatuar Vini Júnior, vou te contar. 6h52 na Paraíba. Vamos voltar a falar de política. Deputado Vamos. Estadual Sargento Neto.
Eita.
Do PL. Assumiu o PL lá em Campina Grande. E falou da indicação. Diz que é importante que Bruno Cunha Lima indique a vice ou o vice de Efraim Filho. E porque assim, parece-me que Efraim já não conta mais tanto com a possibilidade de Juliana Cunha Lima ser vice dele. E aí, Sargento Neto apresentou vários nomes para ocupar essa vaga de vice de Efraim. Vamos ouvir, Sargento Neto.
Dizer que hoje nós estamos aqui oficializando a presidência do PL de Campina Grande. Vamos aqui fortalecer ainda mais a direita, o conservadorismo. Não só da Paraíba, mas em especial de Campina Grande. Então, para mim, é uma missão que foi dada e é uma missão que será cumprida. O fortalecimento dos nossos pré-candidatos, o fortalecimento de todos que compõem o PL estadual e, em especial, o PL de Campina Grande. Então, essa é a nossa missão.
Agora, deputado, por falar em PL, já que o senhor está assumindo a direção municipal em Campina Grande, como é que o senhor está vendo essa indefinição aí, tanto para fechar a chapa majoritária na posição de vice e também o segundo nome é o Senado?
Ó, veja só, nós estamos esperando aí a presidência estadual, né, para que a gente possa definir. Nós temos aí o nosso pré-candidato, Marcelo Queiroga, que vem firme, vem forte, vem representando de fato e de direito a direita paraibana, né, foi ministro do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a nossa principal missão é essa, é unir forças na candidatura do nosso pré-candidato Marcelo Queiroga.
Na possibilidade da negativa da primeira-dama de Campina Grande, Juliana Cunha Lima, quem seria um nome competitivo para integrar a chapa de Efraim Moraes?
Existem bons nomes em Campina Grande, existem bons nomes no sertão. A gente sempre diz que para poder formar uma chapa competitiva, essa decisão tem que passar também por Campina, para unir a capital paraibana, a rainha da Borborema e o sertão. Então essa chapa ela tem que ser formada com essas três áreas que compõem toda a Paraíba. Então a gente espera que aqui em Campina Grande existe já nomes citados, como se espera ainda uma decisão do prefeito Bruno Cunha Lima para que ele possa indicar a sua esposa, e ela aceitando, a chapa também sai fortalecida, mas existem outros nomes aqui, como a vereadora Carol Gomes, existe também a própria Gerana, que é a esposa do vereador Luciano Breno, que também faz parte do PL, que já é uma pré-candidata a deputada federal.
O empresário Arthur Bolinha também está no jogo?
Também, o empresário Arthur Bolinha, a própria Annelise, que hoje ela é vice-presidente do PL Municipal de Campina Grande. Então, existem muitos nomes competitivos e a gente espera a definição do grupo. O grupo vai decidir, vamos esperar aí o posicionamento da primeira-dama Juliana. Ela não sendo, aí esses outros nomes serão apresentados e o grupo irá decidir.
60 minutos.
Enfim, segundo o Sargento Neto, nomes existem para vice de Efraim Filho. Vamos aguardar e ver qual vai ser a decisão que ele vai tomar.
Esperar, né? Porque aqui, por exemplo, ontem a informação preliminar é que o PSB teria sugerido um nome para a chapa de Lucas.
É o da...
Coronel Viviane.
Capitão Coronel,
Coronel Viviane. Coronel Viviane. Seria um dos nomes que o PSB tem para poder indicar. Mas aí é aquela coisa, é esperar para ver os próximos capítulos, que não deve demorar. Até o dia 5 a gente precisa
cinco
saber.
Dia 5, né?
Dia 5. De Efraim Moraes. Os dois vices, falta também o de Olímpio Rocha, né?
Olímpio Rocha.
Que ainda não foi definido, né? E do Efraim. Então são os dois que estão faltando. Cícero já tem o dele, que é o Diogo Cunha Lima. E por aí vai.
6 e 5.